Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 14 de outubro de 2019, 32ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachedes.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso. Tiago Albano Melo.
Presente.
Então, havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por iniciada a 32ª sessão ordinária do ano de 2019. Solicito ao vereador Manuel Olímpio que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me da tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Palavra do Senhor.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 1432-2019. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei de número 179 e mensagem de número 200, ambos datados de 9 de outubro de 2019. Para ser analisado e, salvo melhor juízo, aprovados em caráter de urgência especial. Projeto de Lei 179. O projeto de lei de número 179, que ora encaminha a esta Igreja Casa de Leis, autoriza o município de Moreira Salles a firmar acordo de cooperação com a Associação dos Acadêmicos de Moreira Salles, com a finalidade de efetuar o transporte diário de estudantes residentes nessa municipalidade regularmente matriculados em cursos de nível superior ou técnico ministrados em municípios vizinhos. Projeto 179. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrar acordo de cooperação com a Associação dos Acadêmicos de Moreira Salles, Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos ou econômicos, inscrito no CNPJ 07-919-013-1000, ao contrário, 08, com sede na Rua Maria Ferreira da Cruz, número 550, Sala 3, Centro, Moreira Salles, Estado do Paraná, para subsidiar o transporte diário de estudantes residentes no município de Moreira Salles, regularmente matriculados em cursos de nível superior ou técnico, ministrados em outros municípios. Artigo 2º. A celebração do acordo de cooperação fica condicionada aos exatos termos do plano de trabalho anexo à presente lei. Artigo 3º. O acordo de cooperação previsto na presente lei não implica na transferência de recursos financeiros do ente público para a entidade privada. Artigo 4º. Para concessão da finalidade almejada pelo acordo de cooperação previsto na presente lei, a Associação dos Acadêmicos de Moreira Salles, Paraná, aos cofres, pagará aos cofres municipais o valor de R$ 132 mil, a título de restituição de despesas, combustível, manutenção dos veículos, etc., decorrente do transporte em questão. Parágrafo único. O pagamento previsto no CAPT será dividido em 11 parcelas de R$ 12 mil, que serão pagos mensalmente nos meses de novembro de 2019 e de fevereiro a novembro de 2020. Artigo 5º. Serão transportados exclusivamente estudantes que estejam comprovadamente e regularmente matriculados e frequentando cursos de nível superior ou técnico. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal efetuará a contratação de seguro para os veículos utilizados no transporte previsto nessa lei, abrangendo cobertura quanto à morte, invalidez, danos materiais, morais e corporais dos passageiros, dos veículos e de terceiros. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias. Artigo 8º. As despesas decorrentes desta lei não serão incluídas na composição do índice mínimo de aplicação de 25% das receitas em educação, estipulado pelo artigo 212 da Constituição Federal. Artigo 9º. Para a execução do objeto da presente lei, não serão utilizados recursos provenientes do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e da Valorização dos Profissionais da Educação. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei através de decreto no que for necessário. Artigo 11º. Aplicam subsidiariamente os dispositivos da Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Encontra-se em anexo a declaração do ordenador de despesa e o plano de trabalho, e fica à disposição dos senhores na secretaria. Ofício 1433. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei de número 180 e mensagem de número 201, ambos datados de 9 de outubro de 2019, para serem analisados e, salvo melhor juízo, aprovados em caráter de urgência especial. Mensagem 201. O projeto de lei de número 180, que ora encaminha a essa egrégia Casa de Leis, altera a lei municipal de número 501, de 28 de junho de 2011, e dá outras providências. Projeto 180, artigo 1º. O artigo 7º desta lei municipal, número 501, de 28 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. São formas de benefícios eventuais. 1º. Auxílio natalidade. Fornecimento de enxovais. 2. Auxílio funeral. 3. Fornecimento de passagem. 4. Outros benefícios eventuais e temporários para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária. A. Cesta básica. B. Fotografias para confecção de documentos. C. Mudanças com o veículo do município dentro dos limites do mesmo. D. Doação de materiais de construção. E. Prestação de serviços jurídicos e de engenharia, com o fim específico de regularização de propriedade de imóvel residencial urbano. F. Fornecimento de prótese dentária e medicamentos. E. G. Fornecimento de gás de cozinha. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Também conta em anexo a declaração do ordenador de despesa. Requerimento 43, do vereador Tiago Albano Melo. O vereador Tiago Albano Melo, deste Poder Legislativo, subscritor do presente, vem nos termos do regimento interno solicitar, após ouvido o plenário, que seja inserido nos anais da Câmara Municipal de Moreira Salles uma moção de aplausos a todos os professores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, do município e do distrito de Paraná do Oeste, tendo em vista que será comemorado o Dia dos Professores no dia 15 de outubro. A moção é oferecida aos professores pelas várias horas dedicadas aos ensinamentos de alunos, se sentindo feliz por cada detalhe que ensinam, por consumir várias horas pensando em cada detalhe para preparar aulas, por transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Por fim, homenagear cada professor por apontar os caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Após o reconhecimento pelo plenário, será confeccionado o respectivo título em nome dos professores de uma forma geral que deverá ser entregue em uma sessão solene realizada especificamente para esta finalidade. Termos em que pede e espera deferimento. Requerimento 44, também do vereador Tiago Albano Melo, subscritor do presente, e vem, nos termos do regimento interno, solicitar após ouvido o plenário que seja inserido nos anais da Câmara Municipal de Moreira Salles uma moção de aplausos ao atleta Vladimir Benderovski Lopes por ter participado da 5ª Copa Oeste de Fisiculturismo na cidade de Cascavel, Paraná, no dia 29 de setembro de 2019, sendo premiado como 3º lugar na modalidade bodybuilding e 4º lugar na modalidade sênior. Após o reconhecimento pelo plenário, será confeccionado o respectivo título em nome do homenageado que deverá ser entregue em uma sessão solene realizada especificamente para esta finalidade. Termos em que pede e espera deferimento. Requerimento de número 45 do vereador João Luiz Poço Moreno, solicitando as seguintes informações, que sejam prestadas informações acerca da vigência e aplicação da Lei 689/2018, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal e sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal no município, informando-se atualmente existem requerimentos pendentes e o prazo para análise dos referidos requerimentos, e ainda se o departamento responsável está encontrando algum impedimento para a normal análise dos referidos requerimentos e, consequentemente, expedição de eventual licença. Informar quais os impedimentos e prazos para a solução dos problemas, se houver. Considerando que o servidor anteriormente designado para ocupar o cargo de responsável pelo SIM, Sistema de Inspeção Municipal, foi o senhor João Ramalho Medeiros, que atualmente encontra-se de licença. Requer informações acerca de novo servidor designado para a função. Justificativa. O presente requerimento se justifica ao fato de que está havendo reclamações por parte dos produtores rurais de que o departamento responsável não estaria analisando os requerimentos e, consequentemente, disponibilizando as necessidades de licenças para a comercialização dos produtos, prejudicando sobremaneira dos ditos produtores. Indicação 214, do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de ser realizada a ampliação da cobertura do barracão da Vila Belém. Justificativa. Atender melhor a comunidade, tendo em vista que são organizados diversos eventos beneficentes em prol da comunidade, sempre visando dar o melhor suporte aos munícipes. Indicação de número 215, no vereador João Luiz Poço Moreno. Pede que seja estudada a possibilidade de ser realizada uma campanha de conscientização no trânsito entre Prefeitura Municipal e Polícia Militar ou outro órgão competente no tocante aos estacionamentos de motos e veículos da Avenida Municipal. Deve ser a Avenida Principal. Haja vista que carros estão estacionando em vagas de motos e motos estão estacionando em vagas de carro. Justificativa. A campanha visa conscientizar os motoristas do local correto para estacionar seu carro ou sua moto, ressaltando que os locais estão demarcados. Na vaga está pintado qual veículo está autorizado a estacionar e possui também a placa para facilitar o estacionamento correto de veículos. Indicação 217 do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede que seja realizada a colocação de cerca com arame farpado nos fundos do cemitério municipal, bem como seja tomadas as providências necessárias para notificação dos responsáveis e proibição de criação de animais dentro do perímetro do cemitério. Justificativa. A colocação de cerca com arame farpado tem como objetivo evitar que animais entrem no cemitério, tais como gatos, cachorros e outros animais que defecam no local e ficam andando entre as pessoas que estão visitando o cemitério. A proibição de criação dos referidos animais também se faz necessário por questões de saúde pública, bem como evitar risco de acidente com os visitantes do cemitério. E, por fim, a indicação do vereador Everton Batista Adão pede que seja estudada a possibilidade de serem instalados aparelhos de ar-condicionado nas salas de atendimento de pacientes no posto de saúde do município. Justificativa. Existem salas de atendimento de pacientes que não possuem aparelhos de ar-condicionado, ressaltando que nesta época do ano faz muito calor, sendo necessário ter um lugar adequado com um ambiente confortável para dar uma maior comodidade tanto para o profissional que presta atendimento quanto para o paciente que está no local para ser atendido, que é o mais importante. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Obrigado ao nosso secretário pela leitura do expediente. Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, o vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, o vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadores, munícipe aqui presente, nosso amigo Célio Pedreiro, Edinho, funcionário da Câmara, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão. Das indicações de hoje, a primeira indicação é lá da Vila Belém. Estive lá participando, né, do almoço comunitário realizado em comemoração ao Dia das Crianças na Vila Belém, e percebi lá uma situação que não é difícil ser resolvida, que é a ampliação da cobertura ali da associação, do barracão da associação, que está cedido ali para a associação da Vila Belém. Né, um almoço que vem crescendo muito, a gente viu lá a participação da comunidade, né, foi um evento muito bonito, né, foi servido ali muita comida, muito alimento, bastante gente participando, mas ontem, ainda mais naquele calorão, ficou pequeno o espaço. E ali é fácil, né, fazer uma ampliação, é fácil ali aumentar um pouquinho ali o conforto, né, sem gastar muito dinheiro ali, para os munícipes ali da Vila Belém. Então fica aqui o nosso pedido, se houver a possibilidade de aumentar a cobertura aí do barracão da Vila Belém. A outra indicação é um tema aí que eu venho recebendo várias cobranças, até compartilhamos ali junto com o Célio Pedreiro, que também recebeu, né, várias cobranças também, né, o pessoal enxerga, ele, no momento ele não está vereador, mas todo mundo sabe que exerce uma liderança na comunidade. E é realmente um problema, que é os estacionamentos ali na nossa avenida principal. O que aconteceu? Foi marcado os estacionamentos, local de carro e local de moto. Apesar que eu particularmente acho que tem estacionamento para moto, viu? Acho que tinha que aumentar os lugares para estacionamento de moto. Mas enfim, tem demarcado e o que acontece? Moto entra na vaga do carro e o carro entra na vaga da moto. Então, aí me cercaram e falaram, olha, o que vai fazer? Como é que vai resolver isso? Eu falei, olha, já tem a lei, né? Que é obrigado a estacionar conforme a sua faixa. Mas que, infelizmente, não se respeita. Então, a gente vem pedir que se faça alguma coisa, que seja uma campanha de conscientização, que acho que o responsável por aquilo é a polícia militar, eu acho, não sei, certo? Se for a polícia, uma reunião com a polícia, alguma coisa, porque os munícipes estão insatisfeitos, mais insatisfeitos com erros de alguns munícipes mesmo, né? Porque é alguém que entra lá na vaga do outro e acaba, né, trazendo esse transtorno aí. Então a gente pede aí, se houver a possibilidade, fazer uma campanha através de panfletos, divulgação, usar as mídias que o município paga para poder fazer divulgação, fazer alguma coisa para poder estar atendendo aí e vendo se melhora aí essa questão aí no nosso município. Em cidades maiores aí, se fizer isso, vai levar multa, né? Vai levar multa. Nós aqui ainda não estamos levando multa ainda nisso, mas pode chegar quando começar as cobranças aí, isso voltar a acontecer. Aliás, veio um sargento há um tempo atrás, começou a multar, aí sumiram com o sargento rapidinho, né? Não sei o que aconteceu. Então, é os dois lados, né? Tem os dois lados. A gente sabe como é que funciona a coisa, principalmente em município pequeno. O terceiro é um requerimento. É um requerimento que eu já coloquei ele aqui na Câmara, tenho ele em mãos, no dia 7 de maio de 2018, há um ano e meio atrás, quando se votou aqui nessa Câmara o projeto de lei número 689/2018, criando o Serviço de Inspeção Municipal, que é o quê? O serviço que vai inspecionar todo produto de origem animal que é produzido dentro do município e que é feita a venda dentro do município. É o queijo, é o leite, é a carne, é o que o feirante usa, é o que o produtor vem vender para o mercado. E ele precisa dessa certificação municipal para poder estar sendo comercializado. E o que está acontecendo? Eu entrei com requerimento, veio a resposta em junho de 2018, que era o funcionário João Ramalho. Mas até então a gente não teve conhecimento de nenhum certificado emitido. E depois aconteceu um problema particular com o profissional, e esse profissional entrou em licença sem vencimento. E como é que ficaram as certificações então? O próprio município é responsável por fiscalizar a venda através da vigilância sanitária. Agora me explica, como que o próprio município vai fiscalizar uma certificação que o próprio município não emitiu? Não tem como. Às vezes algum comércio reclama a venda por fora desses produtos, tem que ir no produtor. Mas onde que o produtor vai conseguir a certificação se a certificação não está sendo oferecida pelo município? Ouvi boatos que o funcionário volta amanhã. Só que o que a história disse nesse ano e meio é que simplesmente a volta dele não adiantou muita coisa. Não foram emitidas as certificações. Tem muito produtor que eu acho que nem sabe da existência dessa certificação que é necessária para ele. O que está faltando? Divulgação? Conscientização? O que está faltando? Eu acho que é uma ferramenta obrigatória que o município tem que ter e muito importante, principalmente para o produtor. Porque desde que o produtor for analisado, receber a certificação, ele pode trabalhar tranquilo. Ele pode comercializar no comércio do município, ele pode entrar na feira, comercializar na feira. É para isso que foi existido, que foi instituída essa lei. Agora a lei não está sendo cumprida. E o próprio município fica em um jogo de cintura aí, né? Sem jogo de cintura. Por quê? É o próprio município que fiscaliza, mas o próprio município não emitiu a certificação. Então como é que caminha? Então por isso tem um requerimento novamente, um ano e meio depois, pedindo, né, a quantas anda isso, se está caminhando, se está certificando, se não está, quando vai voltar a certificar? O funcionário aqui já obtive de forma em off aí, volta amanhã, se ele vai, né, fazer aí o que foi designado a ele e botar em dia essas questões aí para o nosso município. Então fica aqui o requerimento, peço apoio de todos os vereadores para a gente poder andar com isso, que isso daí é uma forma de quê? Uma forma de respeito a todos. Respeitar o produtor, respeitar o comerciante e respeitar principalmente lá na ponta, lá o consumidor, que é quem paga por esses serviços aí. Então fica aqui o nosso requerimento aí para a administração. Para finalizar aqui, só parabenizar um requerimento aí do Thiago, parabenizando aí sobre o dia dos professores. Amanhã é o dia do professor, a profissão das profissões, a profissão que ensina todas as profissões, né? O que seria da gente sem os professores. Então a gente apoia o requerimento, é a favor, parabeniza. E de certa forma também fica um pouco triste, porque nós botamos uma indicação aqui há alguns meses, através daquele impasse que se tem aí com as educadoras, que são professoras de 0 a 3 anos. Que se chegasse a um consenso aí sobre as divergências entre os pedidos e as indagações dela e o que a lei e o que o município pode fazer em relação a elas. Elas continuam insatisfeitas, dizendo que não houve essa finalização dessa conversa, digamos, e a gente fica um pouco triste por isso, porque nós temos que valorizar. É a idade mais importante da formação do ser humano, é de 0 a 5 anos. É onde vai se definir a personalidade de uma pessoa. Disso não sou eu que estou falando, isso são estudos, são, né, os estudiosos, filósofos e psiquiatras, psicólogos que falam isso. A idade mais importante na formação de uma criança. E nós temos hoje, são poucos profissionais em relação à quantidade de profissionais educadores do nosso município. São só 12. Mas, infelizmente, são 12 profissionais insatisfeitos com o posicionamento do município. Não estou dizendo que eles estão certo, que eles estão errado, que o prefeito está certo, que o prefeito está errado. Mas não finalizou a conversa e não finalizou deixando uma classe insatisfeita amanhã, que é o grande dia, o dia desse profissional que pega dentro de uma sala de aula, né, desde do primário lá, que são poucos alunos, até o ensino médio, que são 40 alunos, e tem que dar conta dessas crianças e educar eles ainda. Não é fácil a vida do professor, não. Eu tenho irmã professora, eu vivo no meio da educação, e digo a vocês que não teria o mínimo de qualidade para eu poder assumir uma sala de aula. Eu sei o quanto é difícil e vejo e parabenizo o professor pelo que ele faz pelo nosso país. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como segundo orador inscrito, vereador Thiago Albano Melo. Com a palavra, vereador Thiago Albano.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, o Everton, senhores vereadores, as vereadoras também presentes, os munícipes aqui presentes. Quero cumprimentar aqui meu amigo e ex-vereador dessa casa também, Célio Pedreiro, que está nessa reunião aqui hoje também, todos os munícipes que nos acompanham aí através das redes sociais e a todos os funcionários também dessa casa. Presidente, eu venho usar a tribuna aqui hoje. Quero ser até bem breve, fiz requerimento aqui hoje. O vereador João Luiz já deu uma frisada aí sobre os professores, né? Como sabemos aí que nessa semana temos o dia do professor, e logo aí vai ser comemorado também através de um baile aí. Parabenizar então a Eugênia por estar aí fazendo um evento desse para todos os professores da nossa rede aí municipal. Mas aí também eu entro com um requerimento aqui, uma moção de aplausos a todos os professores do nosso município. Não só da rede municipal, como da estadual também, né? Que a gente sabe que é uma cidade pequena, todo mundo se passa aí pelas mãos aí de um professor. Uma profissão bonita, onde que vem aí a ensinar os valores aí da formação da pessoa, né? A gente fica muito feliz em estar fazendo essa homenagem. Eu quero aqui pedir a colaboração de todos na hora da votação. Sei que vai ser aprovado. Um requerimento que eu faço anualmente aí. E a gente tem que valorizar aqueles também que lutam aí por um país melhor, né? Então, na segunda, na outra, acho que tem vereadores aqui que vão estar acompanhando os professores da rede municipal que participaram do... e vão estar acompanhando aí eles a Curitiba. Não sei se ainda vou estar presente, mas que a gente tenha sorte lá nesse evento. Mas parabéns a todos os professores. Acho que no dia de amanhã nós vamos estar enviando aí para todas as escolas, as creches aqui do nosso município, uma moção de aplauso. Uma coisa simples, singela, mas com muito carinho aí, que vai ser aprovada aqui por nós, vereadores aqui, que vamos estar fazendo essa homenagem aqui. Todos nós vamos estar fazendo essa homenagem aí aos professores do nosso município, tanto da rede estadual como da rede municipal. Fico feliz aí em prestar. Eu que venho de uma família de professor, tenho um pai que foi professor, minha mãe foi professora, e fico muito feliz até por um momento... nesse mês que se estendeu aí, no mês de outubro, moradores da cidade de Indaiatuba lembraram o nome do meu pai como algumas pessoas que marcaram assim as pessoas que lá estão. E lembraram aí do professor João Albano e da professora, acho que eles não lembraram muito bem, é Célia Albano, que era a minha mãe daí no caso, né? Depois, corrigindo... A hora que eles vieram falando aqui de Célia Albano, aí todo mundo sabia que era Sônia Albano. E ali foi feita uma entrevista, né, com meu pai, com a minha mãe. Foi feita uma entrevista em casa com eles, onde que eles tiveram um bate-papo franco ali sobre o passado, né, da carreira dos dois aqui no nosso município. Assim como entrevistaram várias pessoas aqui do nosso município, o seu Varonildo também, que marcou a época aqui no nosso município. Então, elas foram lembradas num site lá em Indaiatuba. E eu fico feliz, meu pai aí e minha mãe, ter feito parte de uma história boa aqui para muitos alunos que passaram aqui na rede estadual. Então, eu fico feliz e faço essa homenagem aí a todos os professores aí do nosso município. A outra, eu achava que eu nunca ia fazer uma homenagem dessa, porque até então nós sabemos aqui o quanto é difícil para que uma pessoa chegue a um nível desse, né? Então, pela primeira vez da história do nosso município, nós tivemos um Moreira Salense aqui representando nossa cidade num evento de fisiculturismo. Eu que tive academia aqui, comecei nos anos ali de 2002 ali, o Ari também teve academia, é professor de educação física também, assim como eu. Tivemos aí um aluno que se empenhou muito, se dedicou, quem não lembra do Vladimir aí, né, Benderovski Lopes, é o nome dele completo. Ele era gordinho, ele era um cara meio avantajoso, e querendo ou não, com muita batalha e garra, ele foi diminuindo o peso, ali foi criando conhecimento, adquiriu ali o conhecimento da musculação, e resolveu isso aí para o bem da saúde dele. E ali foi tocando o barco e foi se aprofundando nos treinamentos, nos exercícios, até chegar à curiosidade de participar de um campeonato desse. Hoje ele perdeu um percentual bom de peso, está com uma massa corporal baixíssima, né? E participou do fisiculturismo na cidade de Cascavel. Ele participou de duas categorias, como disse o vereador que leu ali, o Nardo. Aquele nome Bodybuilding é como se fosse um principiante, um novato. Ele nunca participou de nada, de nenhum evento. E ele já participou nessa categoria, né, que é o iniciante, o novato, ficando em terceiro lugar. E depois ele foi para a categoria dele, que é de 70 a 80 quilos, que é o sênior, né? E já ficou em quarto lugar. Para nós é um motivo de honra. Eu que fiz educação física, sempre apreciei esses campeonatos. Sempre achei bonito a pessoa que cuida do corpo dela, que consegue mudar a sua vida, o seu, seu habitat assim, natural e a mudar os seus costumes e chegar num nível desse, num nível aí de excelência que é na musculação. Então eu parabenizo aí o Vladimir, estou fazendo também uma moção de aplausos aqui, para que nós possamos aí homenagear ele por ser o primeiro Moreira Celense nessa categoria, nesse evento. E eu acho que é de suma importância aí na vida do Vladimir também, que ele possa aí representar Moreira Salles aí várias e várias vezes nesse esporte. Voltando aqui, senhor presidente, eu tive hoje, semana passada eu tive essa notícia do assessor do nosso deputado Zé Dirceu, mandou a notícia de 250 mil, que já foi dada a liberação para a Caixa, né, cobrar a Prefeitura, para que seja mandado para lá, enviado, encaminhado o projeto de asfalto para a Caixa proceder aí esse asfalto no nosso município. Uma emenda de 250 mil que vai ser instalada lá em Paraná do Oeste, vai ser realizado lá em Paraná do Oeste. Esse asfalto já foi liberado na Caixa, né? Partiu de Brasília para cá, é uma emenda federal, está na Caixa. A Caixa agora está estudando o projeto, já está autorizada a dar seguimento. Então ela está na Caixa, vai ser enviada aqui para o nosso município, cobrada aqui do nosso município, do setor competente, e o setor competente vai ter que mandar para lá, vai ter que mandar para lá todo o projeto, o trâmite do projeto. Eu fui ali na prefeitura ver que pé que estava isso aí hoje, eles não foram cobrados. O prefeito acho que já está querendo ir lá na Caixa ver se tem uma conversa para andar, para dar seguimento. Porque se nós não começarmos agora esse projeto até dezembro, até dia 31 de dezembro, ele não vai poder ser feito, né? Não vai poder ser feito, realizado nesse período que vai ser as eleições do ano que vem. Vai ter que esperar passar uma política para depois ser aí executado o projeto. Mas eu tive conversando ali, uma preocupação grande nossa é que vem acontecer essa realidade no nosso município. E eu tive conversando no departamento de licitação, há tempo suficiente, né? Há um tempo suficiente para que isso aconteça. E se nós, acaso, pegarmos uma firma boa, né? Que isso vinga muito, isso aí ajuda muito no processo. Se pegar uma firma boa, com certeza aí, no meados aí de até dezembro, vai estar iniciando essa obra. Então a gente fica feliz aí. E torcemos aí para que na licitação podemos pegar uma firma boa. Essa Sotran que está fazendo no nosso município é uma firma muito boa, né? Ela já fez vários serviços aqui no nosso município, assim como algumas outras também. E como vai ficar ali o asfalto ali na Vila São Luís, na Vila Careca, né? Que é a Careca ali, e também na Vila Belém. Então a gente torce aí para que uma empresa boa pegue e dê sequência aí nessa emenda. E outra coisa que eu quero falar aqui, pessoal, é sobre a cavalgada também. Como disse, entramos no mês da cavalgada, mudou, era em novembro, realizado em novembro, mas como o concurso público vai ser realizado aqui no nosso município, no dia da cavalgada, o prefeito resolveu antecipar. E dentro dos trâmites normais aí, está sendo divulgado, né? A gente sabe que a divulgação maior é aquela via internet, e está sendo divulgada ali. É uma movimentação muito grande aí para que no próximo dia 27 agora podemos aí realizar a cavalgada. Moreira Salles está se preparando, teve algumas reuniões já aí, eu não participei de nenhuma, participei de uma lá atrás, né, quando tinha um andamento assim, mas estou sabendo que tem algumas reuniões que já estão participando ali para ser realizado o nosso parque aqui, a nossa cavalgada. A gente fica muito feliz também, é um evento muito grande, que se gasta pouco dinheiro e atende uma população grande aí do nosso município. E a gente fica feliz em cuidar bem do nosso município e trazer aí e fazer uma grande festa para a nossa população. Senhor presidente, quero parabenizar todas as indicações aqui dos vereadores, os requerimentos, né? E que a gente possa ter uma boa votação aí. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Como terceiro orador inscrita, a vereadora Luzia Rufino Prachetes. Com a palavra, vereadora Luzia. Não? Agora, então peço ao vice-presidente Ari, que assuma a mesa para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite ao nosso presidente interino Ari. Boa noite aos companheiros vereadores, às companheiras vereadoras. A todos que nos acompanham pelas redes sociais, nosso site. Cumprimentar aqui o Zezinho, o ex-vereador Célio Pedreiro. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis. Bom, pedi a tribuna hoje, senhor presidente, para falar um pouquinho da indicação. A indicação 218/2019, que fiz no dia de hoje, que pede a instalação de aparelhos de ar-condicionado em algumas salas do posto de saúde que ainda não tem. Então, tive lá no posto de saúde hoje pela manhã e alguns funcionários me cobraram a questão de alguns aparelhos de ar-condicionado, em, se não me engano, acho que 5 salas só lá de atendimento, que não tem ainda o ar-condicionado. Então a gente deixa aqui pedido ao prefeito Rafael, são salas de atendimento à nossa população, como fonoaudióloga, psicóloga, que essas salas não têm o ar-condicionado. Então, algumas salinhas de atendimento que a gente deixa o pedido aqui ao prefeito Rafael, que a gente sabe que hoje está fazendo muito calor. Então, a gente deixa aqui o nosso pedido. Na última semana, o prefeito Rafael esteve em Curitiba, onde assinou um convênio com a Coapar Paraná, para a construção de 29 casas populares, num valor de investimento em torno de R$2 milhões. Então a gente fica muito contente com essa conquista para o nosso município, que o prefeito já vinha trabalhando há algum tempo, já estive com ele algumas vezes lá na Coapar, buscando essa parceria, mas o governo Ratinho, como iniciou esse ano, congelou alguns projetos e agora, depois de um balanço aí do primeiro semestre, começou a liberar os convênios que tinham parado a nível de Estado. E um dos convênios que o município de Moreira Salles tinha, dentro da Coapar, era esse convênio para a construção de 29 casas populares, no valor de R$2 milhões. Vai ser algumas para Moreira Salles e algumas vai para Paraná do Oeste. Então, aí eu não sei como que o projeto ainda entra. Conquista de 29 casas populares para o nosso município de Moreira Salles. Deixar aqui os parabéns ao prefeito pelo trabalho, pela luta, pelo empenho, que eu estive com ele lá final do ano passado, início desse ano, e toda viagem a Curitiba, ele estava lá na Coapar cobrando a liberação desse convênio. Agora, durante essa semana, o atleta também de Moreira Salles, como o vereador Tiago já comentou, de um atleta do município, nós temos o outro atleta, o Matheus Burim, que vai disputar o Campeonato Mundial de Karatê, que se inicia esta semana. Então, a gente deixa aí os nossos parabéns ao Matheus por chegar nessa etapa e que ele consiga ter um bom desempenho, que consiga fazer um bom campeonato, para que traga uma medalha representando Moreira a nível mundial. Então a gente fica muito contente em ver alguns atletas do nosso município, em várias modalidades, que nem o vereador Tiago comentou, no fisiculturismo, no karatê, a gente tem atleta profissional no futebol, como o Vinícius, e em outras modalidades também, no atletismo. Então a gente vê que o município tem vários representantes em modalidades diferentes do esporte. Então, hoje aqui a gente deixa os parabéns ao Matheus por chegar nesse campeonato mundial e que ele possa ter um bom desempenho e que consiga trazer uma medalha para o nosso município. Que ele consiga fazer um bom campeonato, a gente deixa aqui um abraço e que o Matheus possa levar o nome do município de Moreira Salles ao ponto mais alto do pódio aí. Falar um pouquinho também, ontem tivemos o almoço comunitário do bairro Vila Belém, no qual estivemos presentes, estava o vereador Nardo, o vereador João Luiz, eu também estive lá, junto com o prefeito Rafael. A gente deixar o parabéns àquela comunidade. A gente vê não só na diretoria da Associação da Vila Belém, na presidente Edna Frasson, o seu Casimiro, o seu Antônio Casimiro, a dona Terezinha, a gente fica até um pouco com receio de citar nomes, porque a gente vê que o trabalho é da comunidade. Todos ajudam de uma forma ou de outra. Aquele que pode ajudar com um pouco de alimento, ajuda com um pouco de alimento. O que não pode, ajuda com trabalho. Porque a gente vê que são todos da comunidade que se unem em prol daquele almoço. Como o vereador João Luiz comentou, parabenizo, vereador, pela indicação. Precisa mesmo aumentar a cobertura do barracão, porque o almoço cresceu de uma forma que já não está cabendo de gente lá. E a gente vê a fartura de comida, teve brinquedo para as crianças, bolo. Então a gente fica muito contente em participar junto com aquela comunidade e ver o trabalho realizado pela Associação da Vila Belém, não só pela associação, mas por toda a comunidade, a união da comunidade da Vila Belém. A gente fica muito contente em estar participando desse almoço comunitário. Deixar aqui os meus parabéns à comunidade da Vila Belém. Hoje nós temos dois projetos de lei, o 179/2019 e o 180/2019, que foi lido, e durante a semana, amanhã, já vamos estar despachando esses dois projetos de lei ao nosso departamento jurídico, ao nosso assessor jurídico, para que possa já estar dando parecer e já passando para as comissões para ser analisado, para que nós já, se pudermos, colocarmos para ser votado já na próxima semana, já para ir adiantando os trabalhos aí. São dois projetos simples que entrou na pauta de hoje, projetos que vêm só para legalizar algumas situações aí do nosso município, e que já vai estar a partir de amanhã no departamento jurídico e à disposição dos vereadores.
Só uma palavra, presidente. Esse projeto aqui da Associação dos Acadêmicos, eu quero até tomar liberdade e dizer que a gente, para votar, discutir e votar um projeto aqui nessa casa, a gente gosta de ouvir as pessoas envolvidas. E o prefeito nos falou hoje que foi discutido isso com eles. Mas se alguém não entendeu, se alguém tiver algum problema, quiser conversar com a gente durante a semana, nós estamos à disposição para discutir esse projeto. Porque esse projeto não é uma coisa de interesse do município, propriamente dito, e sim da Associação dos Acadêmicos. Então a gente se coloca à disposição, porque eu faço parte da comissão como relator, e a gente vai dar parecer. E a gente gosta de ouvir aqueles que estão envolvidos no projeto. Então eu sei que você é o presidente, mas eu como relator da comissão, e eu garanto que todos os vereadores aqui se colocam à disposição, para que, se tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição para dirimir essa dúvida, para na segunda-feira a gente poder discutir e votar esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador Nardo. Com certeza a gente deixa à disposição aí algum aluno, algum acadêmico que queira vir dar uma analisada, olhar, conversar, perguntar, saber melhor sobre esse projeto de lei. O projeto já vai estar à disposição dos vereadores e da assessoria jurídica a partir de amanhã. E a gente também, como vereador, acredito que todos nós estamos à disposição aí para estar esclarecendo alguma dúvida que alguém tiver. Temos também hoje na hora do dia, para ser em segunda votação, o projeto de lei 178/2019, abertura de crédito adicional para o Poder Legislativo. É um crédito adicional que é para suprir um déficit na questão de uma servidora específica, que já foi votado uma vez, que é só para dar, só para trâmite legal, para legalizar para uma questão dos pagamentos que vão ser feitos, na verdade. Então a gente está com esse projeto de lei que vai ser em segunda votação hoje, já foi votado em primeira, e hoje, daqui a pouquinho, na hora do dia, vai estar à disposição dos vereadores para ser apreciado. Para finalizar, deixar aqui meus parabéns a todos os professores do município de Moreira Salles, que amanhã, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Então, a gente deixa aqui os parabéns a esses mestres, que sem eles, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. A gente sabe que, antes de tudo, todos nós passamos pela mão do professor. Então, aquela gratidão a todos os professores que cuidam das nossas crianças em Moreira Salles e que também cuidaram de todos nós que hoje trabalhamos no dia a dia, que estamos aqui legislando no município de Moreira Salles. E a gente sabe que muito do que a gente, muito das causas que a gente luta, que a gente briga aqui, é a gente trouxe da base, que é a base quem nos deu, é o professor. Então, deixo aqui a minha homenagem, parabenizar o vereador Tiago, pelo requerimento de moção de aplausos a todos os professores do nosso município, sou totalmente favorável, e deixo aqui a minha gratidão e os meus parabéns a todos os professores, não só de Moreira Salles, mas do nosso Paraná, todos os professores em geral. Meu muito obrigado e meus parabéns pelo dia 15 do 10, pelo dia do professor, que não é só dia 15 do 10, são todos os dias. Muito obrigado a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Leverton, e eu solicito que retome o seu posto.
Como quarto orador inscrito, o vereador Manuel Olímpio Maia Santos. Com a palavra, o vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Magali, vereadora Luzia, ex-vereador Célio Pedeiro, hoje presente na nossa casa, muito obrigado pelo seu conhecimento. Nosso advogado jurídico, o nosso amigo Edinho. Senhor presidente, eu também, antes de tudo, quero parabenizar os professores. Eu lembro muito bem da minha primeira professora, que foi minha mãe, depois minha tia. Naquele tempo era muito duro, senhor presidente. Eu tinha um tal do argumento que juntava a classe toda, principalmente em matemática. Era o cara que errasse, vamos supor um exemplo, 5 vezes 5, o cara dizia 20. A palmatória era uma palmatória de Aroeira, meu amigo. O colega dele, o próximo, se acertasse, haja pau na mão. Eu estudei para não apanhar, porque era muito difícil. Mesmo assim, me ajudou muito. E ajudou muita gente naquela época também, como de lá para cá, melhorou muito, não precisa mais disso, todos nós sabemos. E quero parabenizar esses heróis que, desde as primeiras orientações, que é o mais difícil, é sair do zero, não é fácil não. É dizer a letra A, a letra O, os primeiros alfabetos. Então, deixo meus parabéns. Eu quero agradecer a Secretaria de Educação pelo convite para participar do baile dançante, né? Que tem no dia 18. Eu quero ficar muito grato por esse convite, mas eu quero dizer que eu ainda não estou preparado, eu e minha esposa, para participar desses eventos, né? Ainda estamos ainda de luto do nosso filho, que ontem fez 2 meses. Esse negócio aqui não para não, hein? Esse diz não para. Tá bom. Senhor presidente, eu entrei com a indicação e jamais gostaria de entrar com a indicação dessa, que talvez não fosse necessário. Os nossos animais, principalmente o gato, cachorro, eles precisam de muito de apoio da população de Moreira Salles, da ONG, tá? O nosso apoio à ONG, mas sabemos que tem muitos cães abandonados, né? Mas um local que não é adequado para tal canil é o cemitério. Eu falo sinceramente, com vergonha de dizer que foi encaminhada uma mensagem ao prefeito municipal reclamando que a pessoa que toma conta do cemitério não deixa de mais alimentar os cachorros dentro do cemitério. Essa mensagem foi dirigida ao prefeito municipal. Meus amigos, o local, o cemitério, é um local de ser humano que vai para lá, daqueles entes queridos que nos deixaram aqui e partiram para outro para outro local, para outro mundo, que é um mistério da vida, né? O que hoje, até hoje, é um mistério, mas com certeza estão com Deus, né? Mas essa semana, domingo, teve bastante gente que presenciou esse fato, chegar no cemitério e ter vários cachorros deitados em cima dos túmulos. Ter, por exemplo, local onde se põe comida para o cachorro feito, levar para o cemitério para o cachorro se alimentar. Gente, nós temos que escolher um local exatamente para tratar esses animais. Será que Moreira Salo não tem? Tem que ser um cemitério? Eu acho um absurdo. Eu não sei se os novos colegas concordam comigo. É um absurdo fazer do nosso cemitério um canil de cachorro. Porque se as pessoas levam a comida, faz um negócio de cano para pôr a comida para o cachorro lá dentro do cemitério, é claro que está passando a ser um canil. Não tenho dúvida disso. Então, um local que jamais, jamais, cachorro pode ser tratado é dentro do cemitério. Isso é impossível. Eu estou falando isso, alguém está ouvindo, pensa que não é verdade. Alguém está ligado nas redes sociais, pensa que não é verdade. Mas é verdade sim. O nosso cemitério é cheio de cachorro, é tratado, os cachorros lá dentro. Não pode, meu amigo. Eu como o Moreira Salles, o vereador do nosso município de Moreira Salles, eu não aceito um negócio desse. Nós temos outros locais para tratar desses animais. Não que os animais não mereçam, merece sim. O problema é que esse local não é adequado para isso. Outra coisa que eu pedi foi para cercar o fundo do cemitério. É o único cemitério que eu conheço, que eu conheci até hoje, que não é fechado. É o nosso cemitério. Atrás do nosso cemitério não tem uma cerca. Se quiser entrar gado, boi, porco, galinha, o que quiser entra. O cemitério tem que ser fechado. Eu estou solicitando aqui que ponha pelo menos uma cerca de arame farpado com aqueles postes de cimento, um arame perto do outro, para evitar que esses animais tenham acesso ao nosso cemitério. E o nosso cemitério seja fechado exclusivamente para aqueles que nos deixam e vai para o canto como é o cemitério. Eu fico horrorizado com esse tipo de coisa. Mas eu quero deixar aqui ao prefeito municipal esse pedido, que realmente seja proibido o tratamento de cachorro dentro do cemitério. Deve escolher outro local para tratar esses animais, ou que seja fora, tem a casa do cemitério, que mora pertinho do cemitério, leva, põe na casa lá. Por que pôr dentro do cemitério? Não tem lógica, não tem sentido. Às vezes a pessoa diz, fala isso porque morreu, seu filho faleceu. Não, todo mundo sabe aqui que faz muito tempo que eu cobro serviço no nosso cemitério, que é nosso. Nós todos vamos para lá. Não tenho dúvida disso. Hoje ou amanhã, nós vamos parar ali. Então, eu peço ao excelentíssimo prefeito municipal que tome providência quanto a esse fato. Do tratamento desses animais, de gato, cachorro, que seja o que for. Imagine se todo mundo pôr na cabeça, levar um cachorro, uma cachorra com 6 filhotes para dentro do cemitério. Daí a pouco, tem 200 cachorros dentro do cemitério. Isso não pode, gente. Isso é abrir um precedente para quem quiser soltar no cemitério, solta. Então vamos tomar as providências. Nós, vereadores, eu conto com o apoio dos senhores. Eu não tenho nada contra os animais, pelo contrário, os animais têm que ser muito bem tratados, muito bem tratados. Eles vivem sofrendo, coitado. Às vezes com pulga, com doenças, com outras coisas. Mas tem que ter um local correto. Tem que ter um local certo e não o nosso cemitério. Muito obrigado, senhor prefeito.
Obrigado para todos. Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Neste momento teríamos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura.
Nós temos para a ordem do dia o projeto de lei de número 178, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Legislativo e da outras providências. Este projeto, ele foi encaminhado à assessoria jurídica, às comissões, já foi lido os pareceres na sessão passada, discutido e votado em primeira discussão e votação, e eu passo a mão do presidente para a segunda discussão e votação. Nós temos para o dia de hoje também três requerimentos. O requerimento de número 43, do vereador Tiago Albano Melo, pedindo moção de aplausos a todos os professores, tanto da rede estadual, como da rede municipal e distrito de Paraná do Oeste. Passo a mão do presidente para ser discutido e votado. O requerimento 44, também do vereador Tiago Albano Melo, que pede moção de aplausos ao atleta Vladimir Benerovski Lopes. Eu também passo a mão do presidente para ser discutido e votado. E o requerimento de número 45, do vereador João Luiz Poço Moreno, que fala sobre acerca da vigência e aplicação da Lei 689, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal e Sanitária, em estabelecimento que produz produto de origem animal no município. E pede também aqui que foi indicado o servidor está de licença, pedindo também se foi... se tem outro servidor designado para cumprir a função. Eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado, e com esse requerimento eu termino a leitura da ordem do dia.
Obrigado pela leitura da ordem do dia, nosso secretário. Então passamos então para a segunda discussão do projeto de lei 178/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Legislativo e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei 178/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto 178/2019 em segunda votação. Requerimento 43/2019, de autoria do vereador Tiago Albano Melo, que trata da moção de aplausos a todos os professores. Em discussão o requerimento.
Essa palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Parabenizar o vereador Tiago pela iniciativa. Sou favorável ao projeto e aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os professores pelo seu dia, no dia de amanhã, no dia 15. Como foi falado, o professor é uma pessoa que deve ser lembrada todos os dias da nossa vida. Não tem ninguém que esteja aqui que não passou pela mão de um professor. Mas eu aproveito a oportunidade e parabenizo pelo dia dos professores, que será amanhã, e sou favorável ao requerimento.
Continua em discussão o requerimento.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereadora Luzia.
Também gostaria de parabenizar o vereador Tiago Albano pela homenagem, né, uma merecida homenagem que essa Casa de Leis faz para as professoras. E também gostaria de parabenizar a nossa vereadora e professora Magali de Matos Bert, que faz parte dessa mesa. E em nome de toda nós, vereadores, quero desejar feliz dia das professoras para você.
Obrigado, vereadora Luzia. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o requerimento 43/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 43/2019, de autoria do vereador Tiago Albano. Passamos então agora, coloco em discussão o requerimento 44/2019, de autoria também do vereador Tiago Albano, que trata da moção de aplausos ao atleta Vladimir Benderovski Lopes. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 44/2019, de autoria do vereador Tiago Albano. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento 44/2019. Passamos agora, então, para a discussão do requerimento 45/2019, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno, que seja prestadas informações acerca da vigência e aplicação da Lei 689/2018, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal e sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal no município. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, Coloco em votação o requerimento 45/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, o requerimento 45/2019, de autoria do vereador João Luiz, por unanimidade. Terminado, então, assim, a nossa sessão de hoje, os assuntos que tínhamos a tratar. Agradecer a presença dos nossos funcionários. Agradecer a presença de todos os vereadores e vereadoras. A presença dos nossos munícipes, que estão aqui presentes, em especial o Célio Pedreiro e o Zezinho. A todos que nos acompanharam pelas redes sociais e também que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Muito obrigado sempre pela presença de todos. É muito importante sempre estar acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.